sempre te amo demais. Até daqui a pouco, até nunca mais. Ai, que música, hein? Que de abelha. Te amo pra sempre. Foi tema de novela, Anjo de Mim, né? Meio-dia e 43. Esse é o Retrô da Cidade, com a Eliane Lima te fazendo companhia. Cris Duran.
Que no estás, te he buscado en mil lugares todo el tiempo. Le pregunto a los amigos qué de ti, y me dicen que sin mí jamás has vuelto. Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He debido cometer algún error que en tu joven corazón habrá calado y sin querer. Estoy desesperado, te perdí y no sé nada de ti. Te perdí y no estoy acostumbrado a vivir sin tenerte junto a mí. El amor tiene esas cosas y un buen día me di cuenta que al perderte me perdí. Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He debido cometer algún error que en tu joven corazón habrá calado y sin querer. Te perdí y hoy estoy desesperado. Cosas y un buen día me di cuenta que al perderte me perdí, que al perderte me perdí.
Retrô da Cidade, Nova Cidade FM.
Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for. para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você
de homenagear mais uma homenagem ao mestre de Javan.
Nova cidade.
O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. Só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É dele demais, ninguém te adora em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul ou um amor puro. Não sabe a força que tem.
Banda do poder.
Meu amor é juro. Eu juro. Sem ter medo de mais ninguém. Um amor puro.
e o que é um sofrer para mim. Estou jurado pra morrer de amor, jurado.
Vamos chegando no finalzinho do Retrô da Cidade. Eu vou saltando de lado, deixando minha última. Vem aí, Ranieri Alves, equipe da Nova Cidade, falando de esportes. O papo esportivo é o mundo da bola. Beijos no coração. Fui!
Os sucessos de todos os tempos.
Mais um clássico.
Nova Cidade. Já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Você vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher. Nossa voz é ferramenta de transformação. E ela
não será calada.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia, informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Eu acordei ouvindo a música que a gente se amava, ouvindo a rádio que a gente sintonizava, a estação que fala de amor. Nova Cidade, 95,7 é o que eu preciso. Ô meu amor, eu sei que você está me ouvindo. Volta comigo. Primavera, inverno, outono e verão, estamos juntos em qualquer estação. Eu quero cantar pra você a força da nossa paixão. Pra tocar a nossa canção, liga aí pra Rádio do Vale 95,7. Vai tocar no seu coração. Liga aí pra Rádio do Vale e pede pra tocar a nossa canção. Noventa e 5,7 vai tocar no seu coração, no seu coração, no seu coração.
Vamos lá, minha gente! Agora, 1:00 PM, 3 minutos, está no ar o Papo Esportivo Debate.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Um abraço a você, torcedor, um abraço a você, torcedora. No ar, então, mais um Papo Esportivo Debate. Toda sexta-feira a gente vai debater aqui assuntos relativos ao esporte, não só de Juazeiro e Petrolina, mas de todo o país, em todo o mundo. Está chegando Copa do Mundo, a seleção brasileira jogou ontem. E a gente vive esse clima aí em relação a essa Copa, né? Esse amistoso de terça-feira. Ontem perdeu da França, mas tem também Copa do Nordeste, a gente vai destacar, tem mais rodada aí pro final de semana. Tudo isso a partir de agora é mais um Papo Esportivo. Alô, PH da Notícia, grande abraço!
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH!
Boa tarde, Ranieri, boa tarde, Raimundo Amarildo, boa tarde, Cleito Camilo, e a você, torcedor, que está acompanhando e prefere o Papo Esportivo nessa sexta-feira maravilhosa, dia 27 de março. O que é que você achou da seleção brasileira ontem? Eu vi o Danilo, o Bremer e o Luiz Henrique realmente vestindo a camisa da seleção brasileira, parecendo que estava disputando aqui Campeonato Brasileiro, com fome, com vontade. O resto eu acho que foi para ver o Mickey, seu Ranieri Alves.
É, pois é, rapaz. Foram para lá, foram para Massachusetts. Eles foram para Massachusetts para passear, né? O Amarildo, grande abraço, o rei do Rádio São Franciscano, tá com a gente, aí ele é o rei.
Raimundo Amarildo!
Beleza, Ranieri, chegando, inclusive, bastante entusiasmado e alegre, já que na última sexta-feira casei a última das minhas filhas, e graças a Deus, um casamento bem concorrido, né? As amizades dela, da família, minha família. Eu tive que usar gravata, coisa que nunca usei na minha vida.
Eita, parecia um pinguim, hein?
Rapaz, a diferença era pouca, viu? Mas de qualquer maneira, André, é importante, fiquei muito alegre e tudo sob controle. Daqui a pouquinho a gente vai destacar a seleção brasileira, evidentemente, e a Juazeirense, né?
Pois é, Marilton, então, parabéns aí à sua filha, parabéns você também, né? Eu sei o que é casar uma filha, sensacional. Então, parabéns, hein? A Maria da Seleção Brasileira jogou ontem, Maria. Por favor, repita comigo. Ela jogou em Massachusetts.
Rapaz, o negócio... Eu não entendo bem de falar inglês, não, mas é um negócio sério.
Nem eu.
Quer dizer que o jogo dela foi diferente, né?
Foram pra lá, Maria. Você assistiu o jogo, Maria?
Assisti todo. Aliás, cheguei em casa 15 minutos antes do jogo.
Ah, pra preparar a pipoca, sentar, né? Como é que você analisa, rapaz, esse time que tem 76 dias agora pra estrear na Copa do Mundo, Amarildo?
Olha, rapaz, tem que cuidar muito. Se cuida, porque eu vou te contar, viu? É como o Pedrinho citou aí, três jogadores que estiveram jogando e mostrando a sua força, dando sangue pela seleção, e outros que estavam lá como se estivesse ainda treinando. E essa lote não está nem aí, tanto faz como tanto fez. Ele é daquele treinador silencioso, não dá bronca, e nisso nega aproveita. Mas tem muita coisa, né, para ser acertado nesse time. Vai pegar a Croácia terça-feira.
Ganhou da Colômbia de virada.
Hein?
A Croácia ganhou da Colômbia de virada pelo placar de 2-1.
E a Colômbia também não é moleza, não. Então está aí mais um jogo difícil e que nossa seleção vai ter que trabalhar muito. Eu tinha uns torcedores, quando eu saí, botei a cabeça na porta depois do jogo, disse: mas pega essa sua seleção e pode trazer de volta. Eu digo, rapaz, nem levei, como é que vou trazer de volta?
E você vê aí,
notebook, celular, vou trazer tudo isso de volta aí.
E você vê que aí, tipo, Alisson está machucado, Ederson foi pro gol, né? Antes, quando estava na partida 0-0, aí tocaram a bola para ele, aí ele tinha a esquerda ou o volante para tocar. Aí ele ficou segurando. Aí quando o jogador da França foi tentar tomar a bola, aí ele deu uma invertida, mandando para o Wesley. O Wesley foi tentar dominar e aí deu contra-ataque e quase saiu o primeiro gol da França. Pelo amor de Deus. Rapaz, sem entusiasmo a seleção brasileira, né? Já tem um tempo já, né?
E ela vai estrear dia 13 de junho, 19 horas, contra Marrocos. É a primeira rodada. Depois vai pegar o Haiti no dia 19. Não sabia nem que Haiti tinha time de futebol. E depois vai pegar a Escócia, que seria o adversário, né? Junto com o Marrocos, mais difícil. No dia 24, no dia de São João. Mário dançando São João e a seleção brasileira jogando às 19 horas.
Eu acho que eu pego o jogador da seleção, todos jogam na fogueira, que é mais futuro, viu?
É verdade.
Será se passa na primeira colocação?
Passa, né, Mário?
Passa. Aí ela não se engancha, não, mas de qualquer maneira já começa a pensar nos outros jogos classificatórios.
Você sabe o que passa, Pedro? Porque são três vagas pro grupo, cara. Só se ela for a pior do grupo para não passar. Porque as duas primeiras passam direto. Tem mais uma, né, que vai no... Esse negócio aí de as oito melhores classificadas. Só que as oito melhores, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela tem que estar entre as oito melhores.
As oito melhores
das 12 que vão sobrar. Vão sobrar 12 em terceiro lugar. Ela tem que estar entre as oito melhores. Isso para sair em terceiro. Ele tem muita chance de classificar. O negócio não é a classificação, é o pós a classificação. É aqueles mata-mata. E aí a gente fica agoniado, né, rapaz? Os times vindo para cima e a gente se escondendo. Diga aí.
Eu faço igual a você. Eu nunca tinha visto falar em Haiti. Haiti entende de seleção para participar do Mundial. Então, aí deve ser um time que qualquer
coisa. Mas aquela questão, a vontade às vezes ganha.
Supera, também, supera. Pode ser que a superação
venha. Se o time lá, pelo menos a praia é boa, né?
É?
É.
Aí tem.
É.
Olha, outra coisa, em relação às eliminatórias, já que a gente está falando de Copa aí, na repescagem do futebol intercontinental, como eles estão chamando, o Congo vai enfrentar a Jamaica terça-feira, porque a Jamaica venceu hoje a Nova Caledônia por 1-0 na madrugada, e a Bolívia venceu Suriname. Sabia nem que Suriname também jogava bola, mas está aqui jogando com a Bolívia. Aí o Congo vai jogar contra a Jamaica para poder sair um aqui, e o outro é Iraque contra a Bolívia. Esses jogos vão acontecer terça e quarta-feira, né? Pra gente conhecer aí, desses aqui, dos quatro, dois vão para a Copa do Mundo, né? E a gente torcendo pela Bolívia aí, que é do nosso continente. Vai pra canto nenhum também. Ah. Mas pelo menos vai botar um uniforme bonito, vai pra Copa do Mundo, né? Vai dizer que participou depois de 32 anos.
Eita.
Participou da Copa. E olha, as outras oito seleções são da Europa. Então, Itália se classificou ontem vencendo a Irlanda. Agora vai pegar a Bósnia. A Polônia do Lewandowski vai pegar a Suécia.
A Turquia. A primeira Copa do Mundo que não vai ter treinador brasileiro, né?
É. Porque o Silvinho tava. O Silvinho tava tentando pela Albânia, né?
Não conseguiu. Essa primeira é. Copa que não vai ter
treinador brasileiro. Tomei até um susto, eu queria que não tivesse era a guerra nessas Copas por aí.
Não, é, mas não, pela primeira vez não tem, não. Kosovo e Turquia.
Kosovo?
E República Tcheca e Dinamarca, é.
E diante da derrota ontem da seleção brasileira, ela perdeu duas colocações aí no ranking, né, da FIFA, descendo aí para a sexta colocação.
Do jeito que ela vai. Rapaz, quando a gente está esperando alguma coisa, Celote convoca Vitor Reis. Sabe quem é Vitor Reis, ô Marildo?
No jogo do bicho pode ser.
Não, né? Ex-Palmeiras, rapaz. Já foi contratado pro Manchester City. Já. Não, eu sou mais ele do que o Léo Pereira.
Ó, mas o Vitor Reis, ele foi contratado da base do Palmeiras pro Manchester City. E o Manchester City ele não ficou.
Foi pro Girona.
Manchester City tá no Girona. Emprestou ele pro Girona, né? Que é do mesmo grupo. Rapaz, se ele não prestou pro Manchester City, ele vai prestar pra seleção brasileira.
Mas foi contratado. É a nova geração.
Essa nova geração.
Aí, ó, você. Não tinha outro zagueiro, não, né?
É, você vê dos jogadores que jogam aí na Europa, tal. Sim. Danilo, que joga no Botafogo, que o Botafogo tá lá embaixo, foi o melhor jogador da seleção brasileira ontem.
E vai pra Copa? Essa é a pergunta.
Sendo Copa? Eu, levaria. Sendo
é isso. Eu, levaria. Eu também levaria.
Outro foi um bom teste pra ele. Foi um bom teste pra ele e destacou quem
não
sabe.
Teve medo, foi pra cima, marcou. O Luiz Henrique mesmo jogando na esquerda. Fez uma bela partida. Só ele que chutou. Ó, além de Luiz Henrique chutar no gol, quem chutou foi o zagueiro. Só dois jogadores da seleção brasileira chutou no gol. Vinícius Júnior, pelo amor de Deus, viu?
Ciscou.
Não, aí falaram, não, é porque é a camisa amarela. Ele foi com azul, foi pior do que a amarela.
E tem essa,
é? É, tem também, né? E eu pensei, quando eu liguei a televisão, eu pensei que era a França. Eu disse, o Brasil de branco. Mas não, era o Brasil de azul, né? O detalhe, esse Vitor Reis deve ter um baita de um empresário. E deve ser melhor do que o empresário de Danilo. Porque se aparecer uma convocação, Danilo fora e Vitor Reis na Copa do Mundo, aí você pode dizer que realmente o empresário dele joga demais, né? Demais mesmo. Tá, eu assisti o jogo, negócio complicado de ver. A gente viu mais a seleção da França tentar jogar também, que eu não vi muita coisa da França, não. Mas é isso, foi melhor do que o Brasil e agora tem a Croácia terça-feira, 9 da noite.
Renato, veja bem, e tem um detalhe, a França, dos 10 minutos do segundo tempo de ano, foi com apenas 10 jogadores. E no segundo gol da França,
você viu, saiu da defesa, tocando
a bola com rapidez e fez o gol no toque de bola e não teve ninguém da seleção brasileira para encostar no cara. É brincadeira, rapaz. É.
Se ainda fosse Vitor Ramos, mas Vitor Reis...
Oh, não, aí é demais. Aí também é demais. O cara, o cara, cara jogou uma partida aqui. Jogou 16 minutos lá pra dar um migué.
E sumiu.
Agora tá no Bahia de, no Feira Futebol Clube.
Todo mundo tá no Feira.
Rapaz,
daqui a pouco eles vão querer que eu emagreça pra jogar no Feira também.
O presidente foi jogador de futebol. Claro que ele não vai gastar dinheiro à toa só pra fazer marca. Claro que ele vai querer subir da forma que está sendo contratado. Você vê que Ronan, o camisa 10 que a Juazeirense não tem, ele pegou e contratou. Nosso querido Juan Pablo aqui colocou Vinícius Júnior, jogador de clube. Mandou áudio aqui. Fala, Juan.
Passar para as oitavas passa. Mas que chega nas quartas aí já é outro negócio mais difícil. Porque o grupo só pegou o gato morto. Aí passa mesmo para as oitavas. Agora das oitavas em diante, se não passar, pode mandar matar.
Vixe Maria. Adri Lopes colocou o seguinte: vai ganhar só de TI aí, viu? Para mim, Luiz Henrique foi o melhor da partida. Carlos Viana, que é torcedor do São Paulo e é fã do Rogério Ceni, ainda tá pedindo Rogério Ceni na seleção brasileira. Fala,
bota
Carlos
aí,
Viana.
Bota aí.
Fala, amigos do Passo Esportivo, boa tarde. Eu disse que o Brasil ia levar um taca. Foi dito e feito, rapaz. Com um a menos, a França fez o que quis com a seleção brasileira. Segundo tempo aí, depois que tomou o segundo gol, o time bagunçado, não conseguiu reagir. Tentou alguma coisa mais no abafa do que na qualidade. Não tá certo essa seleção, rapaz. Depois das mudanças, o time se bagunçou. Tava perdido. Óbvio que teve uma melhora, né? Quando o Luiz Henrique entrou, mudou completamente ali a parte ofensiva. Tentou alguma coisa. Mas tirando o Luiz Henrique, quando mudou, o time bagunçou muito, muito mesmo. Não vou nem dizer que foi por algo individual dos que entraram, mas coletivo mesmo, o treinamento do dia não encaixou não, o time ficou perdido. Só tentou alguma coisa mesmo na bafa. Esse jogo aí contra a França aí, não, sinceramente, serviu pra nada. Muito menos pra seleção francesa. Fez o que quis. Aquela sensação, aquela impressão de que a seleção francesa não deu 100% de si, fez só o que era necessário para ganhar o jogo ali e não humilhar a seleção brasileira. Com a sensação que me passou. Muito fraca, viu? Com direito a grito de olê, olê, olá, Neymar nas arquibancadas. É complicado, viu? Sem o Neymar. Se com o Neymar é difícil, sem o Neymar é pior ainda. Ah, eu queria a opinião aí de Leane. São Paulo, no apagar das luzes, está negociando aí com o Arthur do Botafogo. Eu já conheço o Arthur, de outros tempos, de Bragantino, né, de Palmeiras. Acho um bom jogador. São Paulo não tem um jogador como ele no elenco. Apesar de eu acho que ele não tá numa boa fase, né? Se o Botafogo tá disposto a negociar por empréstimo.
Ele tá no banco, né? Ele tá no banco, Carlos Viana. Adolfo Silva, flamenguista. E aí, gostou da seleção brasileira?
Boa tarde. Quem fala do Silva do que der, flamenguista. É porque o torcedor brasileiro, rapaz, já pegou aquele costume da seleção brasileira só ganhar, né? Mas tem que deixar a outra seleção ganhar também, certo? Tem seleção aí famosa aí que tá com duas ou três copas que não vai lá, pai. Tem que se acostumar, pai. É renovação. Não tem que ir lá toda vez que ir lá ganhar, não, certo? Tem que deixar as outras ganhar também, tem que se acostumar. É porque o brasileiro já pegou aquela piega de só querer ganhar.
Ah, então você aceita seu Flamengo chegar na final e deixar o outro time ganhar também?
O Lanús. É por isso que ele tá assim.
Tranquilo. Entendi,
Adolfo. O Lanús deu dois pau lá e cá, aí falou, pô, a partir de hoje eu não mais cobro nada não. Eu vou ser pelos outros times também. Eu já ganhei muito, vou torcer pelos outros.
Fala, Adolfo.
A CBF devia pegar esses alguns torcedores brasileiros que entendem muito de futebol e botar lá pra treinar a seleção brasileira. Que aí nós ia ver, né? qual era o jogador que eles iam colocar para botar na seleção.
Meu amigo, se fosse eu...
Todo mundo quer dar um pitaco, rapaz. Só quem sabe é quem tá lá, certo? Só quem sabe é quem tá lá.
Nada. Ó, eu não vi Ancelotti falar um ai. Quem eu vi lá e depois fiquei... Oxi, tá aí na comissão técnica? Ansoletinho. Peraí, Marido. Ansoletinho, o filho, é auxiliar de Ancelotti, igual o filho de Tite no Cruzeiro.
Ansoletinho do Botafogo?
Tá, é auxiliar do pai, pô.
Mas disse que ele não ia ter mais nada com a seleção.
Não, tá lá. Tava gritando e orientando o jogador da seleção brasileira na hora da hidratação.
Mas, rapaz...
Agora o Ancelotti só com chiclete na boca, ele tem até pra orientar nada.
Não, mas essa do torcedor aí, de dizer que tem muita gente que quer ser treinador, que quer entender de futebol e tal, de seleção. Rapaz, eu acho que ele se acostumou em ver o time dele tomar duas lapadas do Lanús, que a partir daí ele falou, mas deixa isso pra lá, eu não vou mais falar nada, eu não vou mais dizer se outro time quiser ganhar do meu. Porque nós estamos falando de seleção brasileira, cara, isso é a maior seleção de todos os tempos em relação à história, não essa daí. As outras que passaram, né, de Zagallo, de Parreira, né, de grandes e grandes nomes, de Tele e tudo mais.
É, porque
estamos falando de Rivelino, Pelé, estamos falando de seleção, né? Seleção brasileira, até na época de Bebeto, de Romário, de Ronaldinho, de Fenômeno e tal. Isso é seleção, isso é Brasil, cara. Sabe qual é o problema? É que o torcedor brasileiro, ele já se acostumou a tomar lapada já, mesmo.
É isso.
Aí pronto, não tá nem mais aí. Olha, ele já está acostumado a tomar lapada em Copa do Mundo, lapada de time da Argentina, lapada... Pra ele, tanto faz agora. Mas daqui a pouco ele vai torcer.
Lá paga de 7, né? Lá paga de 7.
De 7 da Alemanha. Porque a seleção brasileira hoje, beleza, não tem aquela vontade que tinha antigamente. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos e etc, né? Mas tem... Vinícius Júnior não foi escolhido o melhor jogador do mundo? Tá jogando na posição dele, não tá jogando na posição dele? É como o Juan falou... Vinícius Júnior é jogador de time, porque a bola vai pra ele tenta fazer o que ele faz no Real Madrid, só que ele não consegue. Isso aí é o quê? É a menina lá que tá matando, eu achei que a menina tava aqui cuidando dos filhos, tava lá, rapaz. Não, ainda mais, entrou na concentração no hotel, a CBF liberou pra ela entrar no apartamento de Vinícius Júnior. Já viu isso?
É mesmo?
Foi.
Aí bagunçou.
Na concentração. A CBF liberou.
Aí bagunçou o Corinthians, viu?
Liberou pra ela ter acesso ao apartamento de Vinícius Júnior.
Ixi, aí as outras namoradas e as outras da família. Isso é jurisprudência. Se deixou, tem que deixar pra gente também.
É. Ai, ai.
Rapaz, é uma festa. Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta. Aqui dentro do Papo Esportivo Debate, vamos falar daqui a pouco da Juazeirense, que joga domingo contra o Itabaiana pela Copa do Nordeste. A gente volta já. 1:23.
Nova Cidade. Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, Olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Gente, pensou em colchões? Pensou colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consulta os Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa para chamar de minha e sou independente.
e gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia-Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres, no apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
O som que acompanha você em cada momento.
Em todos os momentos.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Os sucessos de ontem.
Grande amor,
e de hoje,
a luz
tocam aqui, falando de amor, às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia. E dos preços do Minho.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
Mês Internacional da Mulher.
Neste mês da mulher, celebramos cada história de luta, cada conquista silenciosa e cada passo dado em direção aos nossos sonhos. Vamos juntas.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Vamos lá então, 1 da tarde, mais 28 minutos. Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Você ligado com a gente, acompanhando aqui o Papo Esportivo Debate toda sexta-feira. E o Cleito Camilo, tá por aí com a gente, ô PH?
E tá sim, com as informações aí da Desportiva Juazeirense, o professor que completa 100 jogos nesse final de semana. Cadê a vinheta dele?
Beleza, Sociedade Desportiva Juazeirense, o Cacão de Fogo, que tem um duelo neste domingo diante da equipe do Itabaiana. Jogo é esse na qual a Juazeirense precisa vencer dentro de casa, né? Vencer dentro de casa diante de sua torcida. Na última quarta-feira, o Cacão de Fogo empatou lá em Teresina com a equipe do Fluminense, um resultado muito bom para a estreia da Juazeirense, e agora enfrenta a equipe do Itabaiana no estádio Adalto Moraes, jogo marcado para as 15h30 da tarde. Vale lembrar que entre todas as competições foram disputados 6 jogos entre as duas equipes, com 4 empates, e 2 triunfos da Juazeirense. Na casa do Itabaiana foram disputados 3 jogos, 2 empates e 1 triunfo da Juazeirense. Já aqui no Adaltão foram disputados 3 jogos, 2 empates e 1 triunfo do Cancão de Fogo. Cancão de Fogo que vem aí para esse duelo com força máxima diante da equipe do Itabaiana. A provável escalação seja a mesma que enfrentou aí a equipe do Fluminense na última quarta-feira. E ontem o Cancão de Fogo conheceu seus adversários aí e a data da estreia do Brasileirão da Série D. A Juazeirense enfrenta a equipe do CSE aqui no estado da Alto Moraes, dia 4 de abril, às 15h30 da tarde. Então, torcedor, já fica ligadinho, estreia no Brasileirão da Série D no dia 4 de abril contra a equipe do CSE. Logo em seguida, a Juazeirense viaja, né, no dia 12 de abril, enfrenta a equipe do Atlético de Alagoinha, e depois tem 2 jogos em casa, Jacuipense e a equipe do Asa, e depois finaliza fora no dia 2 de maio. Então, o Cancão de Fogo tem aí o calendário recheado aí na competição Brasileirão da Série D e também na Copa do Nordeste. Então é isso, Anieri. Provável escalação da Juazeirense, como eu já disse, a mesma que enfrentou a equipe do Fluminense. Goleiro Pedro Campanelli, Fernando, Zé Romário, Eduardo, Elivelto, Daniel, Diqui, Douglas, Edson, Luan e Felipe. Possa ser que entra aí o Bino, né, de titular nesse jogo. Vamos aguardar aí o que o técnico Carlos Rabelo vai fazer aí para poder vencer a equipe do Itabaiana aqui dentro de casa no próximo domingo às 15h30 no estádio Adalto Moraes.
O detalhe, viu, o Amarildo, é que o Itabaiana estreou, aliás, empatando, né? O jogo do Itabaiana foi o placar de 0-0 em casa com o CRB. E a Juazeirense também empatou, mas foi fora com o Fluminense. Ontem o Souza meteu 4-1 no Confiança. Até agora, acho que a maior goleada, né? Porque o restante aí, no máximo 2-0, o América de Natal em cima do Maranhão. Então, o Amarildo, quando a gente fala de um Itabaiana, que a gente não conhece muito, mas empatou na primeira rodada, o que é um time de Sergipe dentro do Adalto Moraes? Coisa normal ou tem que tomar uma preocupação maior, Amarildo?
Olha, o Itabaiana, ele é muito conhecido no futebol sergipano, ele tem uma boa torcida, chega a disputar título, já foi campeão. Agora, para enfrentar a Juazeirense, não é nada até a Juazeirense também, muito embora saiba que vai enfrentar um adversário também, que não é muito fácil. O Itabaiana já participou de outras competições, inclusive, pelo que eu tomei conhecimento, de enfrentar na própria Juazeirense. Então, eu acho que o futebol de Sergipe depende muito do resultado positivo. E a gente vai ver o que é que o Itabaiana trouxe de bom do futebol sergipano para enfrentar o time da Juazeirense, que vai jogar em um horário, né? O horário daquela caloria toda, mas de qualquer maneira, vamos aguardar e ver. E a Juazeirense que quer, tem competições paralelas, como é o caso brasileiro da Série D e também a Copa do Nordeste, vai ter que jogar, vai ter que lutar, porque a partir de agora por diante é somente resultado positivo que tenha a mesma raça da Jacuipense, que aí com certeza teremos resultados bem melhores e resultados positivos para o time da Juazeirense.
O Gilson Kleina é o treinador do Itabaiana. Tá lembrado dele, do Gilson Kleina, Amarildo?
Tô lembrado, teve aquela passagem esperta. Ele é um treinador que...
Ponte Preta.
É bem corrido, como se diz o...
Ele não participou na primeira rodada, foi o auxiliar. Então ele deve fazer a estreia dele em Juazeiro, né? Contra a equipe da Juazeirense. E o São Kleiner é das antigas, né?
57 Pedro? Anos.
É.
Dá pra ser filho aí, de marido.
Dá. Experiente, o São Kleiner. Mas não, ele sozinho não vai ganhar jogo, não, né? E também, convenhamos, né? Quando o treinador ele sai do grande centro pra vir para equipes inferiores, é porque também já caiu muito, né? Até no estilo de treinamento, essas coisas todas, mas...
Ele que tava no Botafogo, né? Ou no Boa Vista do Rio de Janeiro.
Tava lá, né?
Vou ver aqui como foi o histórico aqui do Boa Vista.
O Itabaiana anunciou a saída de 5 jogadores. O Itabaiana anunciou então a volta de Gilson Kleina. O Itabaiana que empatou em 0-0 com o CRB na estreia, jogando dentro de casa, em Itabaiana. Tem um estádio legal, né? Tem uma torcida que gosta realmente, mas começou empatando o jogo e agora já vai com Gilson Kleina e companhia limitada para essa segunda rodada. Como é que você analisa a Juazeirense e o primeiro jogo, Amarildo, e essa partida de domingo aí? Você viu o jogo da Juazeirense contra a equipe do Fluminense do Piauí, Amarildo?
Eu participei, quer dizer, a gente estava através do rádio, né? Eu mesmo fui através do rádio, da transmissãozinha em cadeia. E, na verdade, o time do Fluminense não é essa equipe de primeira qualidade. É um time que vem se mantendo nessa relação que a CBF agora está colocando todo mundo para jogar, inventa tudo quanto é de competição para os times entrarem em ação. Aí o Fluminense está nesse... foi um bom resultado para a Juazeirense, porque jogou fora de casa, apresentando também alguma novidade. Enquanto o Fluminense é aquele time que vem jogando aí, tentando até às vezes surpreender, que é um time do Piauí, um estado que não tem um futebol muito divulgado no calendário brasileiro, Ranieri.
Eu assisti o jogo através do YouTube, né? E vi em alguns lances que a equipe da Juazeirense estava meio perdida em campo. Eu acho que também pela mudança, né? De muitos jogadores chegaram de outros.
Mas passou 30 dias aí parado, né?
Para treinar, né?
Porque assim, o Edson já foi contratado desde o início da temporada. Se entrou acho que uma vez quando ele chegou. Não, início da temporada não. Ele foi contratado depois que algum atacante aí saiu ou deu baixa aí na Juazeirense. Ele foi contratado e ele entrou só no segundo tempo. Então, assim, teve 30 dias para tentar ali fazer um entrosamento ou fazer amistosa. A Juazeirense não fez amistosa, deu folga aí, eu acho que uma semana, e aí os caras voltaram. Mas aquele entusiasmo de competir e tentar ver se passa para a próxima fase, a gente não viu, não.
Agora, Juazeirense e Itabaiana, domingo, 3:30 da tarde. Depois, Vitória e Juazeirense, quarta-feira, 19h, dia 8/4, no Barradão. Depois, Souza, que ontem goleou 4-1 a equipe. Deixa eu ver a porrada do Souza aqui, só para a gente confirmar. Foi em cima do Confiança, outro representante do futebol sergipano. Então, Amarildo, olha, ele tem a chance de em casa poder vencer, porque depois ele pega Vitória fora, que vem mordido aí por ter colocado os reservas e perdido do Botafogo em casa. O torcedor não aguenta mais essa situação do Vitória ficar brincando com competição que pode conquistar título colocando reserva. Vai ter que botar o titular no seu próximo compromisso, que vai ser contra o CRB fora, e depois pega a Juazeirense em casa. Então a Juazeirense vai ter um Vitória, que a depender do resultado do CRB, pode vir totalmente completo para esse jogo, e o Souza, que goleou na estreia. Então, tem duas partidas fora na sequência, por isso que é de primordial aí vencer esse time do Itabaiana, viu, Amarildo?
É verdade, vencer porque, é como você disse, o Vitória brincando de fazer futebol, perdeu para o Botafogo da Paraíba, que não é grande coisa. O Souza vem aí depois de uma goleada que venceu
Confiança.
O time do Confiança, o time sergipano. Então, tudo isso tem que se ver, o time da Juazeirense se incorporar, pensar positivamente e acreditar que ele venceu, vencer. Eu estou dando sempre o exemplo da Jacuipense, porque eu tenho visto o jogo da Jacuipense, inclusive contra o Sport Clube do Recife. Quando o Milicinha vencer, terminou perdendo por 2-1. Então, eu estou dando como exemplo a Jacuipense, para que a Juazeirense realmente se dedique e tenha entusiasmo, porque dá para acontecer. Dá para acontecer, inclusive, de colher bons resultados, não só na Copa do Nordeste, como também no Campeonato Brasileiro da Série D.
Lembrando que
tem
o treinador...
mais torcedor com a gente aí, Pedro?
Tem, sim. Lembrando que o treinador Carlos Abelo atingiu a marca importante e histórica da Juazeirense ao completar 100 jogos à frente da equipe. O feito foi alcançado na partida contra o Fluminense, né, do Piauí, pela Copa do Nordeste. É a oitava passagem aí do professor Rabelo, ele que levou a Juazeirense em 2017 o Campeonato Brasileiro da Série C. O nosso querido torcedor Lorival Ribeiro, torcedor da Desportiva Juazeirense, ele até é acompanhado e chega aí para falar um pouquinho do Cancão do Fogo.
Boa tarde, pessoal do Papo Esportivo.
Boa tarde, seu Lorival.
É o seguinte, eu queria falar sobre a Juazeirense no último jogo, ali contra o Fluminense do Piauí. A gente pode ver que 45 minutos do primeiro tempo, nenhum chute a gol da Juazeirense. Os dois times, nível técnico muito ruim, certo? No segundo tempo, ficou quase a mesma coisa. Chutão para lá, chutão para cá. Ninguém botava a bola no chão. A bola parece que naquele jogo era quadrada. Mas, vamos lá. O primeiro gol do Fluminense. Como é que um jogador da Juazeirense, ele toma a bola, sai tocando a bola, ali perto do meio de campo, e ali ele vai como se estivesse passeando. O adversário veio por trás, tomou a bola, lançou a bola, e daí surgiu o gol do Fluminense. Um erro fatal que muitos jogadores cometem, quando ele toma a bola, sai tocando, parece que não tem ninguém atrás. Não tem ninguém atrás. Eu não sei como é que uma pessoa, um profissional, toma uma bola e não olha, não dá uma olhada rápido para ver a distância, mas não sabe que tem gente, quer que não toca logo a bola. Fica naquele parceiro que está passeando em campo. Vamos ver domingo. Tá certo? Vamos ver domingo. Ver se melhora essa lentidão, certo? Está muito lento na saída de bola. Valeu aí, e obrigado, e boa tarde.
Valeu, seu Lourival. Falando sobre a Desportiva Juazeirense, também saiu a tabela, né, os confrontos da Juazeirense no Campeonato Brasileiro da Série D. Mandar um abraço ao nosso querido Abimael Santos, o goleirão aí da imprensa, tá em São Paulo acompanhando aí pelo aplicativo. É, nosso querido Gilmário, tá lá em Teresina, né? Fala, Gilmário, boa tarde.
Boa tarde, Ranieri Alves, Raimundo Amarildo e Pedro Henrique. Essa seleção, do jeito que vai aí, vai ganhar nada. Vai passar vergonha na Copa. Eu, pra mim, pode falar o que for, mas Thiago Silva é camisa 3 e a faixa aí, viu, nessa zaga. Ele e Brenner na zaga.
Até muito velho. Pereira, já.
Não presta. Vinícius Júnior só joga no Real Madrid. Rafinha só joga no Barcelona. Aí desse jeito, fica difícil. Amarildo, um abraço, meu amigo. Tamo junto, tô aqui em Vitória do Espírito Santo. Ah, ouvindo a Nova Cidade. Cuida, cuida.
Lá